As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
O Agrual, na freguesia da Sabacheira, vai ter dentro de algum tempo um circuito denominado ainda como Rota do Canhão do Agrual. Com esse objetivo, foi à última reunião de Câmara a retificação do contrato comodado com a Junta da Sabacheira para a implantação desta rota, uma vez que os terrenos onde a mesma será criada são propriedade da Junta de Freguesia. Como explicou na altura a Presidente do Município, Anabela Freitas, a criação da Rota do Canhão do Agrual está dependente da conclusão do projeto de requalificação da margem direita do Agrual, projeto que se encontra ainda na sua fase de elaboração.
Está a decorrer a feitura do projeto, portanto, quando estiver concluído, vem aqui, da requalificação das margens, da margem direita do Agrual. É uma candidatura que nós estamos a preparar, a candidatura termina a 30 de novembro, que vai ter, nessa que estamos a fazer ainda o projeto, vai ter um local para autocaravanas, pronto, vai ter um conjunto de equipamentos que depois virão aqui. Entretanto, abriu durante um mês uma candidatura para a criação de rotas. Ora, e pareceu-nos pertinente, já que vamos requalificar aquele espaço todo, há ali uma rota, o nome Rota do Canhão do Agrual, isto depois fica com outro nome, não tem? Eu também, pronto. Pronto, acho que estamos todos de acordo, o nome não é? Pronto. Para a construção de rota, ao longo da margem direita do Rio Nabão, e o prazo de candidatura terminou na passada terça-feira. Daí eu ter assinado, aquilo é em terrenos da Junta, portanto não tivemos que estar ali com problemas com privados, e portanto que é para a criação desta rota. Tivemos que assinar um contrato de comodato com a Junta, portanto foi assinado e vem agora a ratificação, mas o efeito é apenas para a criação da rota como complemento àquilo que vamos fazer no Agrual e que, quando o projeto estiver concluído, virá a reunião de Câmara para conhecimento.
O Comando Distrital de Santarém, da PSP, através da Esquadra Integrada e Esquadra de Trânsito da Divisão Policial de Santarém, deteve um indivíduo do sexo masculino com 55 anos de idade pelo crime de posse ilegal de armas. Foi apreendida uma arma de fogo, revólver, modificada, uma arma elétrica dissimulada em lanterna, um sabre e um punhal, e uma arma branca de 17,5 cm de lâmina e espigão para perfuração. Foram ainda apreendidas várias munições de diferentes calibres, num total de 65. O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações periódicas, uma vez por semana.
Rádio Web, a primeira a informar.
A PSP de Santarém, através da Esquadra Integrada de Trânsito da Divisão Policial Local, procedeu à detenção do indivíduo do sexo masculino com 18 anos de idade pelo crime de tráfico de estupefacientes. Ao detido foi apreendido 46 doses individuais de haxixe e um ciclomotor furtado. O detido foi presente à autoridade judiciária competente, tendo sido determinado que o mesmo aguardasse ulteriores termos dos processos em liberdade.
Rádio Web, a primeira a informar.
A ausência de um plano de marketing e comunicação na Câmara Municipal de Tomar levou o vereador Luís Ramos, do PSD, a apresentar uma proposta no decorrer da última reunião do Executivo Camarário. O PSD defende que o plano deve definir uma estratégia de marketing e comunicação concertada e eficaz. A proposta deverá ser agora apresentada em termos concretos no decorrer da próxima reunião do Executivo Camarário.
Portanto, atualmente o município de Tomar não dispõe de um plano que defina uma estratégia de marketing e comunicação concertada e eficaz. Neste campo, temos assistido a investimentos dispersos, não obtendo por vezes os melhores resultados. A construção de um plano que estabeleça uma estratégia, os meios, os objetivos e os conteúdos de comunicação e marketing torna-se fundamental para se atingir os melhores resultados. O município de Tomar deve apostar na publicitação e na persuasão para o consumo de serviços públicos, como por exemplo a biblioteca, os espaços do cidadão, gabinetes de apoio aos munícipes e aos empresários, e deve apostar na promoção da imagem do concelho, entre outras ações. Mas essa comunicação necessariamente tem que ser global e ser integrada. Global, porque está subjacente a todos os, os domínios de intervenção municipal e não se deve focar na imagem dos autarcas. Integrada, porque a atuação envolve vários procedimentos comunicacionais, desde os das relações públicas aos da publicidade. Neste domínio constata-se a necessidade de reforço dos meios de proximidade e alavancagem do canal online, como o site do município, tendo em conta a importância destas vertentes para a afirmação de Tomar enquanto território de referência, propomos que a Câmara defina um plano de marketing e comunicação onde estejam delineadas as estratégias e as principais ações do município nesta área tão importante para a imagem de Tomar.
Empreitada de requalificação do mercado do peixe na Freixianda, o Conselho de Orém está praticamente concluída depois da intervenção de fundo a que este edifício centenário foi sujeito na tentativa de recuperar um espaço icónico na vila. A obra enquadra-se na requalificação do espaço urbano e resulta de uma ação da União de Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, em parceria com o município de Orém, orçada em cerca de 400 mil euros e financiada em 300 mil euros pelo Turismo Portugal. É resultado do sucesso da candidatura proposta por esta União de Freguesias. A empreitada contou igualmente com um importante apoio financeiro do município de Orém. Depois da sua reinauguração, o Mercado do Peixe voltará a servir a população na tradicional feira semanal, todas as segundas-feiras, apresentando-se ainda como um novo polo cultural ao dispor da comunidade. Isto porque o projeto idealizado contempla a conversão do tradicional mercado numa imponente sala de artes e espetáculos culturais.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi fixada para o ano letivo 2019-2020 a abertura de mais 4 bolsas pecuniárias no âmbito do programa de atribuição de bolsas de estudo para alunos do ensino superior, lançado pelo município de Torres Novas no ano letivo 2016-2017. O número de bolsas de estudo disponibilizadas sobe assim para 20, 4 lugares de residência e 16 bolsas pecuniárias, visando este aumento fazer face à procura crescente e à necessidade deste tipo de apoio, que tem em conta o escalão de abono da família do estudante. Estas novas bolsas possibilitam ainda a atribuição de apoio a novos candidatos, uma vez que as bolsas vigentes são de acordo com as normas renovadas, desde que haja aproveitamento escolar, sem necessidade de recurso à apresentação de nova candidatura. Contabilizando as renovações, ficam assim disponíveis para o ano letivo 2019-2020 9 bolsas pecuniárias para novos candidatos, 4 bolsas novas e 5 que ficam disponíveis. Recorde-se que foram disponibilizadas até à data 12 bolsas pecuniárias e 4 bolsas de lugares em residências. Ao processo de candidatura já concorreram 147 estudantes, 37 no ano letivo 2016-2017, 47 no ano letivo 2017-2018 e 63 no ano letivo 2018-2019. Nesta sexta-feira, 4 de outubro, celebra-se o Dia Mundial do Animal. Para comemorar a data, a Pet Maxi, empresa do Conselho de Ferreira do Zêzere, respondendo ao desafio colocado pela Associação Portuguesa de Alimentos Compostos para Animais, tem previsto algumas atividades. Nesse sentido, a Pet Maxi sugeriu aos alunos do Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere o desenvolvimento de trabalhos em prol da sensibilização para a adoção e um apelo a que a população não abandone cães e gatos. A apresentação destas atividades será feita nesta sexta-feira às 14h30, na APAR, onde os 63 alunos envolvidos vão ajudar a entregar a ração a esta associação, uma das 4 associações que irá receber doação. Por uma questão de proximidade, habitualmente a Pet Maxi doa ração à APAR, a Associação Protetora dos Animais da Região do Ribatejo, mas neste Dia do Animal optou por alargar a oferta a mais 4 associações do distrito de Santarém, mais próximas da sua unidade fabril, nomeadamente a ADACA, Associação de Defesa dos Animais do Conselho de Abrantes, a APABA, Associação Protetora dos Animais dos Bons Amigos na Gauguin, e a Associação Protetora dos Animais de Torres Novas. Assim, vão ser entregues às associações 2 toneladas de ração destinadas aos animais que estas associações acolhem.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito das eleições legislativas que terão lugar neste domingo, 6 de outubro, os eleitores que estejam afetados por doença ou deficiência física que os impeça de votar pelos seus próprios meios poderão ter de apresentar, se a mesa de voto assim o entender, um documento comprovativo da sua capacidade para exercer o direito de voto emitido pelo médico que exerça poderes de autoridade sanitária na área do município e autenticada com o selo do respectivo serviço. Uma vez que o Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo dispõe apenas de 3 autoridades de saúde e engloba 11 conselhos, as referidas autoridades de saúde vão distribuir-se pelos conselhos do Aço Médio Tejo a fim de emitir os atestados aos cidadãos eleitores que deles necessitem. Como disse a AERTS, advogada de saúde do Aço Médio Tejo, Maria dos Anjos Esperança.
Conforme costuma acontecer em todos os atos eleitorais, nós vamos, e porque o ato eleitoral é o local onde nós somos todos iguais e todos temos a mesma responsabilidade, não devemos furtar-nos a fazê-lo. Portanto, mesmo as pessoas que não podem votar porque a sua deficiência física os impede de verem, por exemplo, o boletim de voto e saberem qual escolher, podem votar acompanhadas. Então, os centros de saúde nas sedes dos concelhos vão estar abertos no mesmo período em que as urnas vão estar abertas, portanto, das 8 da manhã às 19, com um médico com poderes de autoridade de saúde. Como todos sabem, nós no agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo somos apenas 3 autoridades de saúde, mas eu deleguei competências noutros médicos para neste dia estarem presentes nos centros de saúde, que estarão abertos para passar um atestado comprovando que as pessoas podem votar acompanhadas. As pessoas escolherão uma pessoa da sua confiança para ir com eles à urna para votarem. Portanto, as pessoas podem votar acompanhadas desde que a sua deficiência física os impeça de reconhecer o boletim de voto, de reconhecer em quem devem votar. Eu dou um exemplo: as pessoas invisuais ou com graves dificuldades de visão não conseguem identificar o logotipo do partido político e o quadradinho onde têm que pôr a cruz. Então podem escolher uma pessoa da sua confiança para lhe dizerem: eu quero votar em A, B ou C, e a pessoa colocará a cruz onde o utente pediu. Mas também quero realçar outro aspecto. Por vezes aparecem-nos pessoas que não sabem, infelizmente para elas, mas que têm demências, têm alterações a nível cognitivo, que não sabem escolher, não sabem dizer, às vezes não sabem sequer dizer a sua idade ou o ano em que nasceram. Essas pessoas não podem votar acompanhadas, essas pessoas não têm capacidade para votar. E então seria outra pessoa que iria com elas a votar duas vezes. Eu peço que as pessoas tenham um bocadinho de bom senso para saberem reconhecer se a pessoa está na sua atividade psíquica normal, para poder, com discernimento, saber o que vai fazer, apelando ao voto, mas que realmente devem saber o que vão fazer. Os centros de saúde estarão abertos, como disse, das 8 da noite da manhã às 19 horas, sempre com a presença dos assistentes técnicos, os vulgarmente designados administrativos, e um médico com competências da Autoridade de Saúde para poder emitir esse atestado. O atestado é grátis e, portanto, é só irem buscá-lo, se assim o entender.
No próximo domingo decorrem então as eleições legislativas, tendo em conta que as mesas de voto da União de Freguesias de Tomar, São João Batista e Santa Maria dos Olivais, irão estar concentradas mais uma vez no pavilhão municipal de Cidade de Tomar. Nestas eleições, a autarquia informa que o estacionamento será gratuito no período entre as 6 e as 24 horas do dia 6 de outubro, no parque de estacionamento subterrâneo situado no local P2, pavilhão municipal.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vila de Reis vai receber já nos dias 11 e 12 de outubro a 21ª edição do Tunicoto, Encontro de Tunas de Vila de Reis, iniciativa organizada pela Vila Del Rei Tuna, com o apoio do município Vila Regense. O 21º Tunicoto vai contar com a presença da Tuna Feminina do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, da Real Tuna Académica Neolicipo da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, da IGA Tuna, a Tuna Mista da Escola Superior de Saúde de Leiria, e a Tuna da Casa, a Vila Del Rei Tuna, Tuna Académica do Conselho de Vila de Rei. O início das celebrações vai decorrer na noite de 11 de outubro, com uma noite de serenatas no Largo do Mercado Municipal de Vila de Rei, agendada para as 22 horas. No dia 12, sábado, as tunas irão realizar o já tradicional passe de calés pelas ruas da sede do Conselho. Ao longo da tarde, às 21h15, terão início as atuações no Auditório Municipal de Vila de Rei. Todos os espetáculos são de entrada livre. Depois das atuações da noite no Auditório Municipal, a festa irá continuar noite dentro, junto às tasquinhas do Parque de Feiras.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila Nova da Barquinha, no âmbito do Caminhos, Programação Cultural em Rede do Médio Tejo, está à procura de vozes para integrar o projeto Segue-me à Capela, à semelhança do espetáculo Marcha das Almas, realizado em 2018. Segue-me à Capela é um projeto de música que une cantares do território com cantares tradicionais portugueses, como oficina para cantar, repertório monódico e polifónico, contextualizado numa perspectiva funcional. Poderá também haver uma recuperação da memória local de cantares que ainda estão na memória das pessoas, com a sua recolha e introdução no espetáculo final. O projeto concretiza-se em dois momentos, as oficinas e o espetáculo. O espetáculo irá realizar-se no dia 18 de outubro, pelas 21h30, no auditório do Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha. As oficinas terão lugar no dia 15, 16 e 17 de outubro, sempre das 20h30 às 23h. O projeto está limitado a 30 participantes. Caso existam mais interessados, a seriação será efetuada de acordo com a data e hora de demonstração do interesse em participar nesta iniciativa.
Rádio Web, a primeira a informar.
No domingo 13 de outubro, o Mercado Quintais nas Praças do Pinhal regressa ao Conselho da Sertã, desta feita à Alameda da Carvalha, entre as 10 e as 18 horas. O mercado disponibiliza o que de melhor se produz nos concelhos da Sertã, Maçã, Oleiros, Proença Nova e Vila de Rei, produtos hortofrutícolas frescos vindos diretamente do produtor, produtos transformados e artesanato regional. Às 16 horas, os quintais nas Praças do Pinhal irão contar com animação do teatro mais pequeno do mundo, promovido pelo Pinhal Maior. Este projeto tem como principais objetivos valorizar os produtos locais e facilitar a venda por parte dos produtores familiares, abrangendo os concelhos da Sertã, Maçã, Oleiros, Proença Nova e Vila de Rei. Estes mercados realizam-se no segundo domingo de cada mês, nos concelhos referidos, em sistema de rotatividade. Estará de regresso assim ao Conselho da Sertã no dia 8 de dezembro.
Rádio Web, a primeira a informar.
O padre João Forjás, parco da Aceiceira, faleceu na noite desta quinta-feira. A notícia foi avançada pelo centro paroquial daquela freguesia de Tomar, que recordou um grande amigo da casa, que deixou um vazio com a sua partida, mas uma imensidão de boas recordações. O funeral terá lugar neste sábado, pelas 16h30, com a presença do bispo de Santarém. Carlos Rodrigues, presidente da Junta de Aceiceira, recorda o parco como alguém com grande espírito de iniciativa.
O padre João era uma pessoa que ninguém pode negar, que era uma pessoa abnegada e dedicada à paróquia. Tinha uma teimosia muito própria dele, que o ajudava a vencer algumas barreiras e que o ajudou também, agora nesta fase final, a chegar quase ao final da vida dele ainda a exercer. Era uma pessoa que vivia a sua vida quando padre a 100% e que se dedicou à paróquia a 100%. Neste momento, esta notícia já era, de certa forma, mais ou menos expectável que o seu padre, por motivos de doença, viesse a ter este desfecho, e foi isso que aconteceu esta noite.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.